Eu falo aqui do estúdio móvel da CBN na OAB Maringá. Estou ao lado do presidente da OAB, o advogado Éder Fabrilo Rosa. Olá, tudo bem? Bom dia, como
Olá,
vai?
senhora, bom dia, bem-vinda ao AB, bom
Muito
dia a todos os
obrigada.
ouvintes.
Muito obrigada por nos receber. Bom, eu gostaria de começar falando sobre o papel do advogado, porque 11 de agosto agora, né, esse mês, o mês dedicado ao advogado, à advogada, 11 de agosto, o dia do advogado e da advogada. Eu queria entender qual é o papel do advogado na sociedade.
O advogado, ele é um dos atores fundamentais no exercício da justiça, né? Sem ele, e isso está previsto na Constituição, a população não tem acesso à justiça. Então, o advogado é essencial na administração da justiça, que é o que está escrito na Constituição. O que isso quer dizer? A pessoa que tem um problema, que precisa ver o problema dela submetido ao crivo do judiciário, ela precisa de alguém para levar isso para o judiciário. Você imagina se nós pudéssemos, todo mundo, pedir qualquer coisa, a qualquer momento, para um julgador. Era inviável, impossível. Mesmo com a existência da estrutura que existe, os advogados atuando, já é um negócio extremamente volumoso, né? Você imagina se nós não tivéssemos, então, um profissional qualificado que visa traduzir o direito daquela pessoa que ela está pretendendo para a questão judiciária. Colocar isso, antigamente falava no papel, agora não tem papel mais, né? Mas colocar isso no papel para que o juiz possa analisar. Então, o advogado, ele é essencial na administração da justiça, que, por sua vez, é um dos pilares fundamentais para a existência de um Estado organizado e democrático, como é o caso do Brasil. Então, nós, e inclusive, é a única profissão privada que está mencionada na Constituição, né? Então, assim, nossa profissão, e todo advogado tem que ter essa consciência, mas mais que o advogado ter essa consciência, eu acho que toda a população tem que saber entender a importância do profissional advogado para garantir os direitos que ele tem definidos em lei.
E por falar em direitos, né? Ontem eu estive acompanhando ali a Semana da Advocacia Participativa na Praça Napoleão Moreira e eu vi muitas pessoas, a gente produziu uma reportagem sobre o assunto, muitas pessoas com muitas dúvidas, né? Pessoas que estavam muito carentes, né? De informação, às vezes de informação básica. Vocês atenderam centenas de pessoas, né, nesses 3 dias?
Foram quase 1.000 pessoas atendidas e muito mais do que isso, impactadas. Esse é um projeto que eu tenho bastante orgulho, que nasceu aqui da conversa com alguns vereadores e que se transformou num projeto de lei, que hoje é uma lei municipal. Então, não é uma iniciativa só da OAB, né? Ela é uma iniciativa da OAB e do Poder Público, no sentido de juntos. Então, por que eu falo juntos? Porque o Poder Público, por exemplo, forneceu lá para a gente as barracas, o espaço, que é a praça,
O
né?
PROCON estava ali também.
Lógico, o PROCON também tem o CEMOB, que está lá organizando a questão do trânsito das pessoas ali, garantindo a segurança das pessoas. Tudo isso juntos para atender pessoas que nós, às vezes, na nossa realidade, acredito que na maioria dos ouvintes da CBN, a gente acha que todo mundo tem celular e qualquer pessoa pode pegar ele e dar um Google e tirar uma dúvida, né? Quando, na verdade, a realidade dessas pessoas não é bem essa. Tem muitas pessoas que não têm acesso a isso e muitas pessoas que, tendo acesso, não têm a menor ideia de como se pesquisa e tal. Então, são pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e muitas vezes não sabem onde procurar eventuais direitos, que não necessariamente passam por um advogado. Era isso que nós estávamos fazendo lá. Falando assim, por exemplo, olha, eu estou com uma situação aqui, meu pai morreu há 10 anos atrás e deixou uma casa, e eu não sei como é que eu faço, não sei o que é que eu preciso fazer. Então o advogado vai lá e fala assim, mas você tem a escritura, não tem? Você já foi no registro de imóveis? Dá dicas para ele começar a procurar a realização desse direito que ele tem, que é, por exemplo, transferir a casa para os herdeiros do falecido pai. Coisas assim, né? Um imigrante que está aqui no Brasil não tem ideia de como é que tira um CPF, né? Pessoas em situação de rua que precisam, por exemplo, da entrada naquele auxílio. Enfim, são centenas de situações que os advogados estavam ali para dar orientação, né? Ninguém estava ali para pegar ação, ninguém estava ali para fazer processo, não era isso que a gente estava fazendo ali. Era para orientar a população carente, em situação de vulnerabilidade, muitas vezes social, né? E a gente acredita que foi um grande sucesso. Ano passado foi feito no terminal, a visibilidade no terminal era pouca, e aí muitas pessoas não sabiam o que estava acontecendo. Então esse ano a gente se preocupou assim: vamos fazer um lugar que as pessoas vejam o que está acontecendo, para que mais pessoas tenham acesso. E aí, esse ano a gente resolveu fazer na praça, a gente foi panfletar uns dias antes no terminal, etc. Movimentamos bastante para que as pessoas soubessem que estava acontecendo essa ação lá. E foi muito bem sucedida na minha avaliação, fiquei bem feliz e quero agradecer aqui publicamente todos os advogados e todas as pessoas que doaram um pouco do seu tempo para estar lá fazendo isso acontecer.
Bom, o senhor explicou para a gente então o papel do advogado e qual é o papel da OAB, da Ordem dos Advogados.
Primeiro e mais importante papel da OAB, e as pessoas e os advogados que estão nos ouvindo não podem esquecer disso. E eu não esqueci disso nenhum dia da minha gestão, foi garantir os direitos dos advogados. O papel da OAB, o principal papel dela é isso. Os outros papéis, que são as obrigações sociais que nós temos, né, como, por exemplo, no caso da Semana da Advocacia Participativa, muitas comissões atuam fazendo assistencialismo mesmo, né? Além disso, qualificação do advogado, estrutura para o advogado, igual a gente fez para o Francisco, tudo isso é secundário. Uhum. O principal papel da OAB é garantir que as instituições respeitem as prerrogativas do advogado, uhum, para que ele possa atuar com independência, com liberdade e garantir, assim, o direito do seu cliente. Esse é o principal papel da OAB. Os outros todos são secundários, mas também são muito importantes. Depois desse primeiro, a gente pensa nos outros. Como a gente pensou muito no primeiro, a gente consegue pensar muito no segundo, no terceiro, no quarto e assim por diante. Esse que eu acho o principal papel da OAB. Já aproveitando a pergunta, destacar que tudo isso é feito, né, não só pelo Éder, pela Simone, pelo Pedro, que são os diretores, pela Marice, Liana, etc. Não é só, né, por nós, mas também e principalmente pelas comissões, através de seus presidentes e membros. Então hoje nós temos 800 advogados inscritos nas comissões em Maringá. É o maior número da história. É mais que 10% dos advogados inscritos na subseção, trabalhando voluntariamente para qualificar, entregar produtos para os advogados, entregar produtos para a sociedade. Né? Produtos que eu falo não são produtos comerciais, evidentemente, né? Mas, por exemplo, hoje mesmo nós vamos ter uma palestra aqui, amanhã, é hoje, né? Vamos ter uma palestra, já aproveito para convidar todo mundo que está nos ouvindo. Na verdade, é um seminário que acontece a partir das 14 horas, vai até as 9 da noite, de direito imobiliário, onde nós estamos trazendo doutrinadores do Brasil inteiro. Inclusive é feito com a participação da comissão da OAB, da Direito Imobiliário da OAB do Paraná, em conjunto com a comissão de Direito Imobiliário da OAB Maringá, trazendo desembargadores, juristas, pessoas da área para discutir direito imobiliário, falar de incorporação, falar de loteamento, falar de questão do consumidor em relação a contratos imobiliários, etc. Então, um dia onde a advocacia que atua nessa área tem a oportunidade de estar aqui com grandes nomes, debatendo e se atualizando de um assunto que é, em Maringá, direito imobiliário, eles vão falar na sequência, acredito, importantíssimo, né? Então, esse é o papel da OAB.
E em nível nacional, claro, a OAB está sempre envolvida em temas importantes para o país.
A OAB nacional, agora dizendo, tem papéis estabelecidos pela Constituição. Ela é um ator fundamental na manutenção do Estado Democrático de Direito. Então, ela está sempre, evidentemente, envolvida em grandes discussões, grandes debates nacionais. E ela é sempre muito ouvida e muito respeitada, né? Uhum. E que continue assim. Porque nós entendemos que a OAB hoje é a entidade de classe, com todo respeito às demais, eu obviamente respeito todas elas, mas mais importante, no que diz respeito ao Estado Democrático de Direito, a OAB, sem dúvida nenhuma, no Brasil.
Muita credibilidade junto à população.
É.
Doutor, e sobre as prerrogativas, o senhor disse que essa é a importante função da OAB, né, em todos os níveis, em todas as esferas. Qual é o cenário hoje das prerrogativas dos advogados?
O cenário hoje não é muito legal, tá? Nós temos alguns juízes, inclusive juízes da Suprema Corte, que têm desrespeitado algumas prerrogativas dos advogados, e contra isso a OAB Nacional tem se posicionado muito fortemente, né? Não diz respeito ao OAB Maringá, evidentemente, ficar fazendo... Às vezes os advogados me perguntam e tal. Eu falo, eu não acredito que o ministro lá do STF vai ler a nota da OAB Maringá. Então, acho que não vai fazer muita diferença para ele. Mas a OAB Nacional ele vai ler. E a OAB Nacional está sempre falando, sempre batendo de frente com alguns desmandos que têm acontecido. Isso é importante porque é igual aquela história da ditadura, né? Quando saiu o AI-5, um general falou para o outro assim, não, mas isso aqui a gente vai extrapolar, tal, tal. Aí o outro general falou para ele, mas... Eu estou preocupado com o guarda da esquina, né? O que ele vai pensar disso aqui? Então, assim, é importante que a OAB se posicione contra algumas violações de prerrogativas que acontecem no STF ou no STJ, porque se ela não se posicionar, automaticamente alguns juízes podem achar que eles podem fazer isso também na primeira instância ou na segunda instância. Não estou dizendo que é o caso de Maringá. Maringá é uma cidade muito bem servida no judiciário. O judiciário maringaense é um judiciário que respeita, obviamente, que volta e meia acontece alguma situação que a gente tem que intervir, tem que conversar, mas o diálogo tem adiantado e resolvido quase todas as nossas situações, o que é muito satisfatório para a gente e também para a magistratura, porque no final das contas o que importa é a solução do litígio, que o que importa é prestar jurisdição para o jurisdicionado. Está todo mundo com o mesmo barco, com o mesmo objetivo. Então, nós temos que navegar juntos. O que a gente não pode deixar acontecer, com essa pergunta de prerrogativas, é que algumas medidas autoritárias impeçam o advogado de advogar, de atuar com liberdade, né, e com independência. Porque se isso acontecer, o que não vai estar sendo entregue para a população é a justiça. Porque vai estar viciado, vai estar maculado em algum momento. Então o que precisa é que o advogado, de qualquer parte, tanto da parte autora como da parte retal, tenha total liberdade e independência para atuar e aí sim o juiz julgar também com independência e liberdade a causa que foi apresentada para ele de uma forma limpa, cristalina, sem vícios. É para isso que serve defender prerrogativas.
Uhum. Doutor, outro tema importante para a advocacia é o uso da inteligência artificial. Recentemente nós tivemos aqui em Maringá um júri em que a defesa utilizou recursos de inteligência artificial, né? Qual a opinião do senhor, a avaliação do senhor?
Inteligência artificial é uma ferramenta que veio para ficar. Quem lutar contra ela vai ficar para trás. E aí eu estou falando de advogado, de juiz, de poder judiciário, de médico, de engenheiro, todo mundo. Então, assim, no direito, evidentemente, não é diferente e pior, né? Como nós trabalhamos com produção escrita, é muito mais aplicável do que em outros ramos. Agora, daqui a pouco vai ser aplicável em todo lado, mas agora no direito é muito, muito mais incisivo. Então, o que nós estamos preocupados aqui na OAB? Nós estamos preocupados em fornecer ferramentas e instruções para que os advogados entendam como utilizar isso. Então, o advogado, hoje nós temos 7 mil advogados aqui em Maringá. Nós temos advogados de 20 e poucos anos, temos advogados de 70 e poucos anos. Eu acredito que a dificuldade para o advogado mais velho é maior, porque ele tem que se adaptar muito mais com o advogado mais novo, que já cresceu na era digital, etc. Então, nós temos que nos preocupar com esses advogados que têm mais dificuldade com acesso digital, para entender essas ferramentas e poder usar também, e assim ter igualdade de condições com a outra parte, com outro advogado que está usando. A inteligência artificial, ela veio para ficar. Inclusive, eu estava conversando com um juiz esses dias atrás, não vou citar o nome dele porque talvez ele fique bravo, mas ele falou assim para mim, que não muito distante daqui, do tempo que a gente está agora, então a gente está falando de poucos anos, a pessoa vai distribuir um processo e vai escolher se ela quer ser julgada por um juiz pessoa ou por um juiz de inteligência artificial. Você vai clicar lá e vai escolher. Então, assim, a revolução que vai acontecer no direito com a inteligência artificial é muito grande. Nós precisamos entender que nós temos que estar inseridos no processo. E nós não podemos estar assistindo o processo acontecer, que é ruim, e pior ainda, nós não podemos estar parado olhando ele se distanciar da gente. Então a advocacia tem que estar dentro do processo da inteligência artificial e a OAB tem que ser um agente incisivo nesse aspecto, para fornecer para o advogado esse tipo de instrução e oportunidade. Por isso nós fundamos uma comissão de direito para estudos de inteligência artificial que está incumbida de fazer isso. Promover, já teve inclusive esse dia atrás aqui na OAB, foi eles inclusive que fizeram o júri, é incumbida de promover esse tipo de estudo aqui na OAB para os advogados que quiserem. Inclusive, o pessoal que está ouvindo aí, fiquem antenados, sigam lá no Instagram para ficar sempre por dentro do que acontece. Tem muita coisa acontecendo. Ano passado foram 600 eventos. Esse ano acho que a gente vai bater o recorde, né? E não dá para fazer tudo, mas dá para você selecionar aquele que mais te importa. Inteligência artificial acho que importa para todo mundo.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Nada, obrigado a vocês. Obrigado, ouvintes.
Conversei com o presidente da OAB Maringá, o advogado Éder Fabrilo Rosa.